Agora são 10 horas 43 minutos e estamos numa fase que para muitos brasileiros complicada, declaração de imposto de renda. Nem todo mundo consegue entender muito bem como a declaração funciona, quem paga, quem não paga, o que pode ser utilizado para bater no imposto de renda. E eu vou conversar sobre esse tema com o João Barbosa, contador e empresário no setor. Senhor João Barbosa, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite.
Que isso, Jesus. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Bom, como é que está a demanda pelo trabalho do contador nessa época do ano, que aumenta muito e quase sempre as pessoas procuram o contador, ou na última hora e com uma série de dúvidas?
Tem duas situações. Quando sai aquela matéria em toda a imprensa que está liberada a declaração de imposto de renda, na primeira semana de março, aparece bastante gente que procura os serviços e tenta regularizar. O pessoal vai e faz o primeiro contato, geralmente você passa as informações que eles precisam, correr atrás de alguns documentos, e eles somem. Aí eles voltam na última semana.
Exatamente. Quer dizer, quando você pensa que eles vão se organizar para fazer tudo antes, eles acabam deixando para a última hora. Quem deixa para a última hora quase sempre se atropela. Aí eu queria dizer o seguinte, quais são os principais problemas que as pessoas apresentam quando declaram, fazem a declaração ou tentam fazer ela?
A declaração de imposto de renda ela é apresentada do dia 1º de março a 30 de abril, mas é referente às informações do ano anterior, né? Então o ideal seria se as pessoas tivessem a documentação do ano anterior toda organizadinha ali, porque todas as informações é baseada em documento. Uhum. O que ocorre é o seguinte, o pessoal vai fazendo as transações comerciais, compra, venda e tudo no ano anterior, não guarda os documentos. Quando eles fazem o primeiro contato que você passa a relação de documentos, eles vão correr atrás. E por isso que acaba indo na última semana. Indo na última semana, tem dois agravantes. A demanda, que todo mundo vai estar ali para fazer a mesma coisa. Hoje em dia, o site da Receita Federal está recebendo normal, não está tendo congestionamento mais. Mas nada é assim garantido que no último dia...
Acaba dificultando o trabalho de vocês.
Sim, nada é garantido, sim, porque já teve situação que no último dia o site estava tão congestionado que não aceitava a recepção da declaração.
Aí, quando você não declara no prazo, tem a tal da multa.
Sim.
Aí eu queria que você faça um pouco sobre isso. Quanto se paga de multa quando se passa do prazo?
A multa do imposto de renda por você não ter declarado, ela é R$ 165,74 ou um percentual sobre o imposto que vai ser apurado. Geralmente, R$ 165,74. Se o saldo do imposto a pagar, se eu for 1% do imposto a pagar for maior do que a multa, aí é um percentual sobre o valor do imposto.
Então, se você passar, por exemplo, no caso aí de R$ 1.600, seria isso ou não? É mais R$ 16.000, reais?
Isso.
É. Se você tem que pagar mais R$ 16.000, vai ser 1% sobre o valor que você tem que pagar.
Isso, 1%.
Se eu vou pagar R$ 20.000, R$ 1.000.
Isso, R$ 200.
R$ 200. Aí, no caso, por exemplo, de quem está ainda na época de juntar os documentos, muita gente se pergunta assim, bom, o que eu posso abater ou não no imposto de renda? Lembrando do meu imposto, eu lembro que a gente podia abater as escolas das crianças, um plano de saúde. Isso ainda pode abater, João?
Ainda pode ser abatido. Por exemplo, você tem os dependentes, cada dependente você abate na base de cálculo do imposto, isso não é no imposto a pagar, na base de cálculo do imposto. Esse ano, R$ 2.275,08 por dependente.
Aí, então quer dizer que se eu tiver um filho na escola e eu pagar uma mensalidade de R$ 400, eu não vou poder abater toda a mensalidade?
Não. Tem o limite de dedução.
De R$ 2.000 e poucos reais.
A gente está falando de dependente, assim, pelo fato de você cadastrar um dependente, já deduz na sua base de cálculo,
sim,
então pelo fato de você tiver. Certo. Agora, a despesa com instrução...
O dependente, ele pode ter mais de 18 anos ou não?
Ele pode ter até 24 anos, desde que ele pode ter até 21 anos, ou até 24, se ele estiver estudando curso superior. Para ser dependente.
Mesmo que ele tenha renda, vamos supor que eu tenha lá, minha filha tem 23 anos... trabalha, tem uma renda, mas depende de mim. Aí eu tenho que declarar ela como minha dependente.
Aí tem um fator, aí a renda dela vai somar com a sua.
Tá. Se ela ganha R$ 2.000 por mês, soma com a minha renda.
Muitas vezes pode ser que não seja interessante.
Certo.
Certo? E a despesa com instrução, que você tinha falado, ela também é limitada a R$ 3.561,50 no ano.
No ano.
Então, se você paga R$ 400 por mês...
Nem toda a mensalidade que eu pago, eu vou debitar.
Uma parte dela não vai ser abatida na base de cálculo do imposto de renda.
O plano de saúde é o mesmo fator? Tem um limite, um teto?
O plano de saúde já é mais integral.
Então, se eu paguei lá R$ 20.000 anualmente de um plano de saúde, eu posso debitar R$ 1.500, eu posso debitar R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 20.000.
Sim.
Independente do quanto eu gastei.
Aí ele abate na base de cálculo.
patrimônio. A gente fala muito do quanto você às vezes tem que pagar em cima do que você compra, do que você vende. Muitas pessoas adquirem, por exemplo, um bem, financiado ou não. Ele tem que declarar isso?
Tem que declarar. A declaração você está obrigado a declarar por alguns fatores, né? O primeiro é a renda. Quem teve renda tributada no ano de 2016 acima de R$ 28.128,90, tendo 91 centavos, já está obrigado, né? R$ 28.123,91 já está obrigado a declarar.
Isso seria mais ou menos uma renda média de mensal de quanto, João?
Eu teria que... de cabeça aqui agora eu não tenho, mas certo. Dividindo ali por...
Por 12?
Porque aqui...
Aí conta, por exemplo, o 13º da pessoa.
O 13º daí já é separado.
Ah, tá? ele não entra nessa base
não,
de cálculo?
Não, a férias entra, mas o
13º não.
O 13º não.
Então a pessoa que trabalha assalariada durante 12 meses, ele vai receber o 13º, ele não precisa se preocupar, poxa, de repente meu 13º me fez subir.
Não, o 13º já tem uma retenção tributada exclusivamente na fonte e já tem até um campo separado na declaração para você lançar o 13º. Uma outra coisa que... também é laçado separado, é o rendimento de, no caso, indenização de rescisão de contrato de trabalho também, não entra...
Nessa época do ano que tem muita gente perdendo o emprego, quando você faz o acerto com a empresa, por exemplo, aquilo que você recebe do acerto...
As indenizações não entram como renda tributada.
Então, vamos supor que se eu fui demitido lá em agosto do ano passado, eu recebi um acerto de uma empresa que eu trabalhava há mais de 10, 15 anos, um acerto, às vezes, significativo para a pessoa... Isso já vem tributado, ela não vai declarar
isso. Isso já vem no informe de rendimento separado, não vai entrar naquela coluna de rendimento.
Ela pode declarar, mas tributado. Isso não entra no...
Ela deve declarar, mas aí já é numa outra coluna de rendimentos, que é rendimentos isentos ou rendimentos, em outros casos, tributados exclusivamente na fonte. Tem outras situações que te obriga também a declarar. Por exemplo, se você teve rendimentos isentos, tem vários rendimentos que é isento. Acima de R$ 40.000. Uhum. Tá? Atingiu R$ 40.000, também já te obriga a declarar.
Quais seriam esses rendimentos isentos, João?
Rendimentos isentos tem vários rendimentos isentos. Por exemplo, algumas verbas da rescisão de contrato de trabalho, por exemplo, é rendimento isento. Isso. Atividade rural tem...
suas isenções também.
Tem as particularidades também.
Uhum.
Certo? E você tem duas maneiras de... A gente está falando também das deduções, aqueles pagamentos lá que é permitido deduzir.
Certo.
Nem sempre você tem que lançar aqueles pagamentos.
Certo.
Porque o que acontece? Quando você lança um pagamento, você tem que ter a comprovação daquele pagamento.
Uhum.
E, em alguns casos, quando você soma toda a despesa que você teve, que é dedutível durante o ano, ela não atinge 20% da sua renda tributada.
Ah, tá.
Então, aí compensa você estar fazendo a declaração pelo modelo simplificado, que o modelo simplificado permite que você faça a dedução de 20% do seu rendimento sem ter que comprovar os pagamentos como despesa.
Desistir. Até o próprio termo fala simplificado. Quer dizer, eu posso fazer uma declaração mais rápida, abrangendo uma série de coisas sem ter que ficar pontuando cada uma delas.
Detalhando tudo. Isso compensa desde que a soma dos seus pagamentos dedutíveis não seja acima de 20% do valor da sua renda.
Empresário. Aquela história de você declarar, você é um empresário, você tem que declarar o seu imposto de renda como pessoa física. E muita gente que é um assalariado também tem que declarar. Muda a declaração de um para outro.
O fato simplesmente de você ser um empresário, até 3 anos atrás, ele te obrigava a declarar. Hoje, se você é um empresário, mas se a sua renda não atinge esses limites que a gente citou, só o fato de você ser um empresário, uma empresa limitada ou individual, não te obriga, certo? Você tem que fazer a declaração pessoa jurídica, já é outra coisa, mas pessoa física, se você não atingir, não tem problema.
Fazer.
Mas, na maioria das vezes, né, a pessoa tem esse rendimento. Uma dúvida que está surgindo com bastante intensidade no escritório, foi até bom você tocar nesse assunto, é o microempreendedor individual.
Isso.
Tá, o microempreendedor individual, ele também tem que declarar se a renda dele atingir. Porque muitas vezes o que acontece? Quando você é um microempreendedor, você recolhe a contribuição para o INSS sobre um salário mínimo.
Uhum.
Então, da empresa, você tem um rendimento de um salário mínimo tributado.
Certo.
Certo? Só que o que acontece? O microempreendedor ele fatura R$ 5.000 por mês, é o limite. Então, tem microempreendedor que fatura R$ 5.000, ele ganha mais de um salário mínimo. As pessoas estão procurando a gente para saber como que declara essa diferença.
Uhum.
Então, se ele é microempreendedor, digamos que ele fatura R$ 5.000 por mês, dá R$ 60.000 no ano.
Certo.
E ele vai declarar um salário mínimo, vai dar R$ 9.400 e alguma coisa anual rendimento tributado. Ele é prestador de serviço, então ele pode pegar 32% do faturamento dele e lançar como rendimento isento e não tributado. É uma das...
das formas dele poder fazer isso.
Uma forma dele comprovar a renda. Porque muitas vezes as pessoas vão declarar o imposto de renda porque ele tem que comprovar a renda. Comprovar a renda para um cadastro, para fazer financiamento. E aí ele é um microempreendedor e eles estão lançando só o rendimento de um salário mínimo lá. E na realidade ele ganha mais. Então essa diferença, se ele for prestador de serviço, até 32% do faturamento dele pode ser lançado no rendimento isento e não tributado, que comprova a renda para ele, para a finalidade que ele precisar.
Até um ouvinte nosso, que é o nosso ouvinte Wilder Brando Lobato, ele mandou uma pergunta para você, Barbosa. Ele quer saber o seguinte: o recebimento de processo trabalhista tem que ser declarado, que é aquilo que você falou? Você falou que não, né? É isso?
Processo trabalhista processo na justiça?
É o recebimento de um processo trabalhista na justiça.
Tem que ser declarado.
Tem que ser declarado.
Tem que ser declarado. Geralmente, quando a pessoa recebe uma indenização trabalhista, ou aquela revisão de aposentadoria, e me procura no escritório, eu sempre peço para ele passar na Receita Federal e pedir um extrato do rendimento lá. Uhum. Porque lá, a fonte que pagou ele já informou o que foi pago, o que está tributado naqueles pagamentos e o que foi retido. Aí não tem problema. Aí ele vem no escritório, a gente já faz os lançamentos pelas informações que ele obteve na conta corrente dele da Receita, só faz ali a conferência com a documentação que ele tem em mãos, para não dar nenhuma diferença ali, mas aí ele fica mais tranquilo, evita muito de cair na malha fina.
Essa questão da malha fina, cruzamento de informações, é aquela velha história dos recibos médicos que muita gente procura e tal. Qual é o cuidado que as pessoas têm que ter? Porque as pessoas ainda acreditam que elas podem, algumas vezes, ludibriar a Receita. A Receita tem informatização, cruza dados.
Existe uma prática, até um tempo atrás, de na época da declaração, a pessoa falar bem assim: nossa, mas eu fiz um tratamento odontológico, por exemplo, e tal, não peguei o recibo, tenho que ir lá pegar o recibo, e como é que faz e tal. E muitas vezes já aconteceu da pessoa trazer um recibo muito alto, um valor muito alto, e se cair na malha fina, você for chamado na malha fina por causa de uma declaração de um pagamento, por exemplo, de um tratamento odontológico. Já aconteceu até de ter que levar um resumo, um detalhamento daquele tratamento, como que foi feito,
pra e comprovar realmente que ele deu aquele valor absurdo.
Exatamente. Com relação à área de saúde, aí, dentistas, médicos, houve uma mudança muito grande, que antes você só informava o CPF ou o CNPJ para quem você pagou, e se fosse pessoa jurídica, você informava o CNPJ na clínica, mas era mais tranquilo, né? Agora o dentista está tendo que ser detalhado na declaração. Se um dentista for fazer uma declaração de imposto de renda, ele tem que especificar o CPF de cada pessoa que ele emitiu o recibo.
Para poder bater se você realmente recebeu esse valor daquele CPF.
Para fazer a confrontação. Isso é uma novidade, viu, Gilson? Ano passado ainda não era obrigado a detalhar.
Ou seja, o fisco está cada vez
mais... A pessoa que pagava informava o CPF do dentista ou o CNPJ da clínica.
E ficava por isso mesmo.
Mas o dentista, em contrapartida, ele não estava obrigado a declarar para quem que ele prestou o serviço. Agora, esse ano, o dentista tem que detalhar. Tem que fazer detalhadinho para quem que ele pagou, de quem que ele recebeu esses valores, porque daí fica fácil, né? A Receita Federal tem uma estrutura lá que
com fantástico, CPF cruzou, e cada vez mais eficiente.
Alguém está mentindo, né?
João, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da CBN.
Gilson, obrigado a vocês, a toda a equipe da CBN. E é um prazer ter vocês aqui na nossa cidade.
Conversei com o João Barbosa, contador, ele é empresário do setor. E nós estamos aqui no Estúdio Móvel, em Sarandi, na Praça dos Pioneiros. Conversamos um pouco sobre o imposto de renda, que preocupa os brasileiros. Como o próprio João começou, inclusive, no início da fala dele, as pessoas até se preocupam no começo do prazo de declaração, dizem que vão atrás dos documentos, mas no final, a grande maioria deixa tudo para a última hora.